Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje, 29 de março de 2019, sexta-feira. Aniversário da capital paranaense, Curitiba completa 326 anos nesta data. E vamos então aos assuntos em destaque. Macacos morreram por febre amarela em Castro, nos Campos Gerais, é o que comprovou o exame laboratorial. Índios conseguem reverter decisão do Ministério da Saúde após uma semana de protestos. E como envelhecer com saúde, autonomia e disposição? É o que vamos conferir na entrevista com a geriatra Ivete Berkenbrock no Jornal de hoje. Fique por aqui, o Paraná em Rede já está no ar.
Previsão do tempo.
A massa de ar frio que influenciou as temperaturas esta semana se afasta do Paraná. O fluxo de ventos enfraquece no litoral leste do Paraná. As temperaturas chegam a 26 graus em Ponta Grossa, 22 em Curitiba, 27 em Pato Branco, 28 em Francisco Beltrão e Laranjeiras do Sul, 29 é a máxima em Foz do Iguaçu e também em Campo Mourão. Umuarama, Londrina e Apucarana, 27 graus nesta sexta-feira. Após uma semana de protestos, os indígenas conseguiram reverter uma decisão do Ministério da Saúde. Em Curitiba, muitos montaram um acampamento na Praça Nossa Senhora da Salete, em frente ao Palácio do Governo. Um grupo de indígenas foi recebido por representantes do governo Ratinho Júnior. O Estado prometeu apoio à causa indígena. Mas, diante da pressão dos indígenas em todo o país, o Ministério da Saúde desistiu da decisão que havia tomado de municipalizar a saúde indígena e vai então manter a Secretaria Especial de Saúde Indígena. Os exames feitos em macacos encontrados mortos em Castro, nos Campos Gerais, indicam que eles morreram por febre amarela.
O boletim da febre amarela confirma a morte de um macaco pela doença em Castro, nos Campos Gerais. Com isso, o Paraná chega à confirmação de 5 mortes de macacos por febre amarela. Além de Castro, casos foram registrados nos municípios de Antonina, Morretes e Paranaguá, no litoral, e São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. No total, foram encontrados macacos mortos em 55 municípios, mas apenas estes 5 tiveram a confirmação da febre amarela. 26 casos já foram descartados e outros 24 estão sob investigação. O boletim semanal da doença no estado confirma também o aumento de casos em humanos, que subiu de 12 para 13 confirmações. O secretário da Saúde, Beto Preto, destacou que o estado está reforçando as ações de prevenção à febre amarela, intensificando a vacinação e ampliando a vigilância das mortes de macacos. A superintendente de Vigilância em Saúde, a Cássia Nasser, explica que todo cidadão com idade entre 9 meses e 59 anos deve ir até o posto de saúde e tomar a vacina.
Temos casos confirmados de morte de macacos em Antonina, Morretes, Paranaguá, São José dos Pinhais e Castro. Recomendamos a toda a população, em especial nessas regiões, que procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência para tomar a vacina contra a febre amarela.
A Secretaria Estadual da Saúde reforça que o macaco não transmite a doença, mas ajuda a controlar o avanço da febre amarela. A febre é transmitida pelo mosquito, contaminado com vírus, que também pica os macacos. Desde o começo desta semana, equipes formadas por técnicos do Ministério da Saúde reforçam o trabalho da vigilância nos corredores de florestas dos municípios de São José dos Pinhais, Tijucas do Sul, Ponta Grossa e Castro. Os técnicos da Secretaria de Estado da Saúde foram capacitados pelo Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde. O trabalho consiste em coletar material dos animais e realizar o envio para análise laboratorial. Repórter Rodrigo Arendi.
Na Assembleia Legislativa, a comissão que estuda o projeto de comunicação institucional deve terminar em breve o edital que vai licitar a empresa de comunicação para prestar serviços ao Parlamento Estadual.
A comissão que está estudando o projeto de comunicação institucional para ser implantado na Assembleia Legislativa do Paraná é formada por técnicos e funcionários efetivos. O presidente do Legislativo Estadual, deputado Ademar Traiano, conta que solicitou que servidores da comunicação do governo do Paraná também acompanhem o processo.
Sim, são funcionários da administração, da comunicação, e também está sendo solicitado uma assessoria, até por parte da nossa equipe, junto ao governo do estado, da Secretaria de Comunicação, para que técnicos lá possam também ajudar a alicerçar esse procedimento.
Como o projeto é inédito na Assembleia do Paraná, a equipe está analisando os editais de outras assembleias Brasil afora, que já têm uma comunicação institucional concretizada. De acordo com o coordenador da equipe técnica, Marlon Litvinsky, o edital para licitar a empresa de comunicação que vai prestar serviço ao parlamento paranaense já está adiantado.
Então o edital está num estágio bom, bem adiantado. Acredito que mais uns, no máximo 2 semanas estará mais ou menos pronto para as análises jurídicas finais, as avaliações. Algumas decisões da mesa da Assembleia precisam ser tomadas, quanto o valor e quantas agências serão licitadas. Isso, acredito, na pior das hipóteses, no final de abril, possivelmente o nosso edital esteja pronto para ser publicado.
O que despertou a atenção dos deputados para promover uma comunicação mais próxima da população foi um estudo feito pela Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP. O levantamento apontou que a maioria dos paranaenses, cerca de 82%, tem interesse em conhecer melhor a Assembleia Legislativa e 76% a consideram importante para o Estado. Para o líder do governo estadual na casa, deputado Hussein Bakri, o estudo entregue pela AERP comprovou que existe uma distância entre as ações dos parlamentares e a população.
Tem gente que ainda tem na sua mente, por exemplo, que deputado só participa da sessão na segunda, na terça e na quarta. As pessoas não sabem que existem comissões temáticas, as pessoas não sabem que nós temos audiências públicas. E acho que essa proposta visa preencher essa lacuna no que tange a esses fatos. Eu acho que é uma ideia brilhante da mesa diretora e tem todo o meu apoio como líder do governo.
O deputado Emerson Bacil, do PSL, acredita que a divulgação feita atualmente pela Assembleia com foco na internet e nas redes sociais não tem a mesma eficácia do que o rádio. O projeto, que está sendo montado pela Comissão de Técnicos, propõe também que o Legislativo Estadual também divulgue seus trabalhos no rádio.
Acho meio tímido ainda esse trabalho, porque é feito em redes sociais e tudo mais, mas não tem essa eficácia de atuar onde o rádio atua. O rádio chega em regiões e situações que o jornal não chega, a televisão não chega e muito menos as redes sociais.
O deputado Tião Medeiros, do PTB, diz que a nova maneira da Assembleia se comunicar com o cidadão paranaense vai democratizar as informações da casa para todo o Estado.
Penso que hoje está a cargo de cada deputado. Cada um faz as suas mídias e as suas estratégias. E isso acaba individualizando muito o conteúdo que cada um quer transmitir. Nesse aspecto, nesse sentido, essa nova forma, essa nova ferramenta vem só ampliar a informação de tudo que é feito, né? E não individualizar. Pode ser que eu tenha tomado uma boa iniciativa e eu venha divulgar só na minha região ou naquela que eu represento. E as outras partes do Estado acabam não recebendo essa informação e isso é prejudicial. Agora não. Agora toda boa iniciativa vai ser difundida em todo o Estado.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano, afirma que o novo modelo de comunicação da casa com a população tem início no segundo semestre deste ano.
O nosso objetivo é, a partir de julho de 2019, já podermos estar implantando, os procedimentos das campanhas institucionais, onde também, para que se possa atender os veículos de comunicação, terá toda uma regra, tanto para a televisão quanto rádio, jornais, com os critérios técnicos que as estruturas governamentais também têm. Nós queremos seguir um procedimento com a maior rigidez possível.
O estudo entregue para a Assembleia Legislativa do Paraná foi patrocinado pela AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, pelo CERT, o Sindicato das Empresas de Rádio e TV, pelo Sindijor, Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais, e pela ADI, Associação dos Dirigentes de Imprensa. O levantamento foi realizado pela XYZ Estratégias em parceria com a NetQuest, serviços de pesquisa e painel online. De Curitiba, repórter David Lira.
A Polícia Civil prendeu 6 pessoas em flagrante nesta quinta-feira em uma operação que foi feita em âmbito nacional para combate a crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. No Paraná, 9 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Curitiba, Arapongas, Cambé, Cascavel, Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Paranavaí e São José dos Pinhais. Há 10 dias, a Polícia Civil já havia, então, feito uma operação nos mesmos moldes em âmbito estadual. Naquela ação foram presas 5 pessoas. Em 10 dias agora, um total de 11 presos por crimes relacionados à pedofilia na internet. E o Ministério Público emitiu um documento orientando o Coritiba a ter a torcida única no clássico que acontece no domingo contra o Paraná Clube. A partida é às 4 horas da tarde no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Coritiba, e a última rodada da fase de grupos do segundo turno do Campeonato Paranaense. O jogo não será no Couto Pereira, porque tem um show do Paul McCartney no sábado. E a ressalva do Ministério Público é que o Estádio do Pinhão não tem uma divisão adequada para as torcidas rivais, por causa de alambrados baixos e vias de acesso estreitas. Por isso, a recomendação de torcida única. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre como envelhecer com saúde, autonomia, independência, situações que muitos idosos precisam ter para manter a saúde mental também.
O Paraná em Rede volta já.